Olá, eu sou a Adriana Saman e esse é mais um episódio do NunaCast. E hoje a minha conversa vai ser com uma jornalista que transita por vários nichos de mercado, que há mais de 20 anos atua em Curitiba e tem uma presença potente, criativa, de interlocução, de ponte, de conexão com mercados que se falam e nem sempre tem oportunidade de se encontrar nos mesmos espaços. E a minha convidada de hoje faz brilhantemente esse trabalho e esse convite para tantos empresários e tantos profissionais que ambicionam, né, esses grandes encontros e que podem virar parcerias e negócios. Eu estou aqui com a Tabata Martin. Tudo bom, Tabata?
Que delícia de introdução, obrigada. É uma honra estar aqui com você hoje. E vamos conversar, estou disposta a chegar nas tuas dúvidas com respostas interessantes.
Isso, tranquilo, estou bem sossegada, né? Imagina, jornalista, atende a comunicação de tanta gente, né? E Tabata, a gente estava começando a conversar, você é dona hoje da Verso Comunicação Arte, né? É uma empresa que atua em diversos nichos. Eu vou deixar, fala de você.
Então, a Verso começou há 21 anos, especificamente para atender o segmento do mercado imobiliário. Foi um CNPJ que surgiu com essa vocação para um cliente específico, que na época era o Grupo Tá, que hoje é conhecido como GT Building.
Certo.
Então, o CNPJ foi criado para atender esse segmento, mas ele também sempre esteve disponível para outros mercados. Então, eu digo que em uma semana de atuação, eu tinha 24 anos quando eu comecei, gastronomia, saúde, indústria, outros segmentos também entraram comigo. Mas a disponibilidade como empresária, ela veio realmente pelo mercado imobiliário. Foi uma oportunidade que surgiu de uma pessoa que chamo de padrinho, que é o Fernando Tá. Foi ele quem te trouxe. Ele que me trouxe. Tenho uma extrema gratidão. Do Fernando Tá, a primeira ponte que ele fez comigo foi o Eduardo Schumann.
Da Top Imóveis.
Da Top Imóveis.
Olha aí.
Ali, quando eu cheguei até o Eduardo Schumann, e eu te digo que isso foi, se não em uma semana, em 10 dias de CNPJ aberto, de sair da pessoa que acabou de sair da faculdade para montar um escritório, o meu relacionamento ali com o Eduardo Schumann me trouxe...
Abriu
a cabeça, abriu os horizontes, conheci pessoas que eu jamais imaginaria. Conheci pessoas que na época eu não sabia posicioná-las, qual era a estatura de cada um deles. Então eu chegava para reuniões e olhava para aquelas pessoas e eu falava, nossa, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu acho que eu posso contribuir de alguma forma, mas eu naquele momento também não sabia. O Eduardo foi uma pessoa muito generosa no sentido de ensinar, não só de apresentar, mas de ensinar. Então, sustentabilidade. Quando eu ouvi esse termo pela primeira vez, foi com 24 anos, hoje eu tenho 45, e foi nessa época onde ele falava muito de AAA, condomínios AAA, investidores de São Paulo, marcas de São Paulo. Era uma coisa
complexa. Se abriu o universo para você.
Era muito complexo para mim, mas até hoje, eu diria que 21 anos depois, eu continuo, o meu fluxo é aquele em que o cliente me procura, enxerga um potencial no meu trabalho, ele fala, eu acho que você consegue fazer tal coisa. Então ele ambiciona um lugar para nós chegarmos juntos e eu pedalo.
Corro atrás. E já são 20 anos então,
21,
de atuação de estrada.
21 de estrada, onde o mercado imobiliário se cruzou com outros segmentos, como a gastronomia que eu já mencionei, a indústria, mas a arquitetura, muito mais recentemente, eu diria que há 5 anos mais ou menos, sempre por oportunidades, nunca por prospecção.
Sim, uma coisa puxando a outra.
Uma coisa muito naturalmente puxando a outra.
Entendi.
E a gastronomia temperando todo esse repertório.
Literalmente.
É, literalmente. Se estou aqui ou se estou lá, não. Estou nos dois. Sempre estou. Porque percebo muito a questão do mercado, que ele oscila. Então, uma hora o mercado imobiliário está muito bom, a outra hora a gastronomia está incrível, e eu nunca desejei fazer essa escolher, né, optar, nunca desejei segmentar o meu escritório. Hoje, quando as pessoas me procuram, eu já digo que eu tenho um recorte de atuação, que eu tenho preferência, nunca fecho as portas para nenhuma oportunidade.
Uhum.
Mas arquitetura, mercado imobiliário, gastronomia, arquitetura, design e arte.
E arte está entrando também.
Arte entrou no meu coração primeiro,
uhum.
De uma forma que eu não sei explicar, mas a arte, eu comecei a viajar para São Paulo buscando espaços para serem, para visitar, para entender, para compreender, quase como um hobby, algo uhum. que eu gostava muito, até hoje não sei explicar porque gosto, mas aqui em Curitiba eu sempre me sentia muito peixe fora d'água, colocava arte num patamar onde eu não chegava, eu não tinha repertório para entender, então eu gostava de ir até São Paulo para visitar galerias, para visitar museus, sem correr o risco de encontrar com ninguém.
Você tá brincando?
Super verdade.
Esse medo de ter que dar uma satisfação sobre o teu conhecimento de arte.
Ainda tenho.
Mas assim, entre nós, tá? Porque eu sou uma artista meio camuflada aqui dentro, e às vezes é o contrário. Às vezes eu tô
Sim.
tão na arte que o que eu sei de mercado imobiliário tá escondido.
Olha só.
E assim, para mim sempre foi um lugar muito libertador, assim, de tipo, a arte é acessível para todo mundo, eu não tenho que dar satisfação.
Ai, eu acho que
Porque existe
tem.
uma compreensão, como é que fala? Individual sobre a arte,
As
né?
pessoas gostam, mas eu, quando comecei a assessorar uma galeria de arte em Curitiba, minha fala sempre foi: imagina, se eu que gosto e sou uma pessoa que sofre de sincericídios, eu sou muito transparente nas coisas que eu penso, e se eu tenho a oportunidade de sentar do lado de qualquer pessoa, eu sou direta e reta, assim,
Vai ali,
eu vou e
pá!
falo, né, sem
Que
pensar
medo, hein?
muito. Mas assim,
Como vai
eu
terminar essa
imagina, eu
entrevista?
tinha uma resistência a visitar galerias de arte aqui em Curitiba. Primeiro porque não tinha uma companhia para ir comigo. Daí eu pensava, se eu fosse sozinha, eu falei, nossa, eu não conheço essas pessoas.
Mas você tinha uma vontade genuína de ir. Você
Genuína.
gostava de entrar e olhar e observar as obras.
Completamente.
Mas o teu lance, quando você fala de arte, você está falando de visual.
De visual.
Visual,
De
assim,
visual.
comunicação visual, arte, pintura,
Exato.
gravura.
Escultura, tudo
É
isso. É
isso.
isso, mas eu gosto tanto que a gente conversou, né, sobre verso THT. O THT vem de uma forma genuína de eu colocar a arte dentro do jornalismo e comunicação arte, porque eu queria tanto estar envolvida nesse segmento de arte sempre, há pelo menos uns 15 anos. Há pelo
Uau.
menos uns 10 anos, vamos lá. Oficialmente, há pelo menos uns 10 anos eu reconheço isso.
Sim.
Que eu falei, eu vou colocar comunicação arte, porque você vai procurar o nome das empresas, das assessorias, das agências. Antes era muito comunicação integrada. Na época
Isso,
que eu abri o meu escritório,
Escritório.
era comunicação integrada. Aí, quando eu precisei mudar o nome, eu falei, ai, tem que ser diferente. Falei, arte, eu acho que eu faço uma comunicação artística.
Não, e já
Refinada,
querendo buscar o artista, né?
refinada, reluzente. Então, faz pouco tempo que as pessoas começaram a me procurar ali no inbox do Instagram. Mas você é uma empresa que assessora artistas? Porque a comunicação arte. Daí eu falei, não, é a forma de me comunicar com todos os mercados. Eu acho que ela tem, eu uso esse termo, né? Releases mais refinados. E o refinado é muito relativo também. É refinado para cada mercado. Não é difícil. Ele é Eu gosto do que eu
Deixa eu então
escrevo,
pegar
do
um
jeito que eu
vou pegar
escrevo.
um tema então, já que estamos falando com o mercado imobiliário basicamente aqui
Sim.
nesse programa. O que que seria um tema refinado, uma escrita refinada para o mercado imobiliário? O que que coloca essa escrita nesse lugar para o nosso mercado?
É muito da curadoria do que o cliente normalmente ele procura você para divulgar algo específico, e eu gosto de trazer esse olhar do curador, até eu assino como curadora de comunicação, no sentido de dizer, ah, isso é tão batido que você está falando, será que a gente, vamos tirar esse negócio, ai, fica no coração do batel, sabe,
Esses clichês.
tirar esses clichês, buscar nomes interessantes para fazer parcerias e criar notícias. Sabe, é no criar a notícia, não é só do release, não é do texto pronto, é da forma como se envelopa a comunicação. de como você vai fazer uma relação, uma ação de relacionamento com vizinhança, ou de como você vai escrever o release e interpretar aquilo que o teu cliente tem a dizer. Não é, vamos dizer assim, as pessoas gostam de atribuir aos assessores de imprensa a produção de roteiros, de releases,
Sim.
de discursos, porque muitas vezes não são tão seguros da forma como eles expõem
as
as
ideias, né?
ideias, o que
O que
eles
eles querem
pensam, o
transmitir.
posicionamento deles. Nem sempre eles têm essa segurança. Então, a partir do momento que eu interpreto melhor um cliente e começo a escrever, não por ele, mas imaginar o que ele tem a dizer, e ele olha e ele fala: eu quero ser isso, eu quero falar desse jeito. Então, essa identificação dos meus clientes com os textos que eu escrevo é algo que realmente se propagou no mercado há alguns anos. E hoje a imprensa não é necessariamente só sobre os textos, mas sobre as ações de relacionamento, sobre contato com o mercado.
E aí eu vou te perguntar uma coisa, né? Porque assim, cada cliente tem o seu DNA, tem a sua forma de se comunicar, desde o tapetinho da entrada, né,
Sim.
até a forma como ele coloca o sabonete no banheiro.
Sim.
Em que momento você descobre? Porque assim, eu acho que na primeira reunião, na segunda, enfim, né, acho que o discurso é muito padrão. Provavelmente as pessoas vão pedir as mesmas coisas, vão falar, ah, eu estou precisando de uma pessoa assim, uma RP, uma assessora de imprensa, uma jornalista. Em que momento você descobre que ele está começando a falar a linguagem dele? Ou esse momento existe?
A
Não sei.
linguagem dele,
É, o
o
jeito dele
jeito
se
dele,
comunicar com. Na primeira.
na primeira meia hora.
É, já de cara
De
você
cara.
saca qual é.
As chances disso dar errado, desse meu movimento de dizer o que eu percebo, ou o que eu não gosto, ou o que eu digo ali, vou te dar uma dica: independente se a gente fechar ou não, muda tal coisa. Não faz isso. Sabe, dos pequenos detalhes, até do
Sim.
sabonete, como você falou, ou do
Sim.
tapetinho na porta.
E essa pessoa está pronta para escutar ou você já
Às vezes sim, às vezes
às
não.
vezes perdeu o cliente porque você deu aquele toque? Ou deixou de
Eu
ter?
não sei se
Não.
perdi. Eu acho que quando eu trago essas referências todas do que eu gosto ou do que eu não gosto, o cliente pode gostar de mim, ou eu também posso não ter gostado do cliente.
Sim, tem isso também. Porque às vezes não é uma questão de competência, é de entendimento, né?
Às vezes
Do
eu não me
próprio.
identifico com o produto. Eu vejo, e infelizmente não são raras as vezes, onde empresas que têm um budget interessante para investir em comunicação e marketing fazem tão mal feito. Sabe?
Sim.
Quero divulgar um empreendimento de alto padrão e o press kit dele não diz absolutamente nada,
Nada.
não tem nada a ver com a marca, nem com a marca institucional, nem com a marca do empreendimento. É tão desconexo, e essas coisas para mim muitas vezes gritam. Eu tive a oportunidade de fazer uma reunião, acho que isso foi no ano passado, que o cliente me procurou. Isso acontece com frequência: as pessoas procuram porque tem um lançamento para fazer logo na sequência e procuram uma assessoria de imprensa. Em cima da hora, ele já
Sim,
resolveu
só para
tudo.
aquilo.
Ele já resolveu onde vai ser o evento, ele já fez o book, ele já fez
Já
tudo.
contratou
Já
o
contratou tudo.
buffet, já tudo.
Aí ele me pergunta: o que que você acha? Eu falei: eu acho que eu faria tudo diferente. Já
Se você tivesse me
aconteceu.
chamado antes, né? Quem
E daí,
sabe.
nesses casos, realmente acho que fica claro, tanto para o cliente quanto para mim, que não vai funcionar naquele momento. Que se ele tiver um outro empreendimento, uma outra oportunidade, a gente pode conversar em conjunto, porque o santo tem que bater.
Sim.
É o santo que tem que bater, os pontos de vista que precisam ser muito próximos para que as alterações possam ser realizadas antes do produto vir a público, né, de ser divulgado.
E uma coisa que me ocorre agora, né? Assim, né? Trabalhando com comunicação muito tempo, mas num outro viés, né? No viés da publicidade, que é a Nuna, né? E também entendendo esse papel de querer divulgar, às vezes, um projeto pessoal, uma coisa ou outra aí que aparece e tal. Até na área da arte, né? Que,
Sim.
como eu transitei um pouquinho, a gente sabe a importância de ter essa comunicação com os veículos, enfim, com os teatros, com as coisas. Mas A Tabata, assim, por que que as pessoas têm tanta dificuldade de se comunicar? De onde vem isso? Porque a gente fala, né? Estamos falando o tempo todo, se comunicando aqui. Mas por que que esse lugar da precisão, de transmitir a verdade, a autenticidade, por que que isso ficou tão difícil?
Não sei se ficou tão difícil. Muitas vezes eu sinto que eu sou procurada por empresas porque elas desejam que eu também fale por elas. O que não é possível. Eu sempre digo, olha, eu vou te orientar, você... Então, vamos envelopar essa sua fala. O que interessa você dizer é isso. Ai, mas você não pode falar, você fala melhor que eu. Não, eu não posso falar por você. Primeiro porque é a sua cara, é a sua empresa. Você vende o seu produto, ou deveria vender o seu produto melhor do que eu. O meu trabalho é algo que deveria ficar nos bastidores. Mas, ai, são muitos fatores, Adriana, na verdade.
Não, mas sabe o que, que eu
tô
acho?
Assim, aqui fazer uma resposta rápida.
Vou jogando algumas coisas. Não sei se as pessoas não sabem ou por que as pessoas ficaram com tanto medo de se comunicar. Eu vejo aqui pelo podcast mesmo. Sim. Né? Às vezes eu convido gente que é super articulada aí fora, que transita, que vai aqui ali e chega na hora de se expor num nível que ok, né? Você está só falando sobre você ou sobre o que você faz. E a pessoa, assim, fica apavorada.
Pálida.
Fala, meu Deus, que medo. Por que que esse julgamento de fora, né, sobre a comunicação, tanto sobre a sua fala como sobre a sua escrita, né? Eu acho que, assim, uma coisa, desabafando com você aqui, né, trocando angústias. Muitas vezes, a minha matriz é redação. Então, a gente tem muito em comum porque, assim, a minha vida profissional, ela se fez em cima da redação publicitária. Então, o texto, para mim, é algo raro, caro, eu gosto, eu sustentei meus filhos com textos. Então, eu sei o valor que isso pode ter, né?
Tem muito valor.
Tem muito valor.
Transcende o tempo.
As palavras são... Nossa, né, a gente às vezes vê algumas obras, né, tanto da literatura como do teatro, às vezes do cinema, quando a palavra tem esse lugar principal, né, quando ela toma o protagonismo, a gente fica louca,
maravilhoso.
Né? A gente que é publicitária, jornalista, né, redatora,
transcende.
Você fala, ai meu Deus, alguém entendeu o poder da palavra,
exatamente.
Né? E aí a gente vem para uma situação onde tudo ficou muito ameaçador, né? Tanto na fala como nos textos, ninguém quer escrever mais, ninguém quer falar mais.
Isso eu acho que tem muito a ver com esse momento da comunicação das redes sociais, onde as pessoas não aparecem necessariamente, mas usam meios de burlar aquela fala por perfis falsos e criticar, apontar arma pra gente, sabe? Por que que não fez de tal jeito? Então,
sim,
sabe?
Muito julgamento,
muito,
né?
Muito julgamento. Mesmo a pessoa que está muito bem treinada, que faz lá a sua lição direitinho do media training, de se posicionar, as empresas nem sempre estão preparadas para...
Por um ataque, uma crítica.
Um ataque, uma crítica e uma crise pontual que às vezes é desse tamanho e pode virar desse, né? Então, eu acho que é um medo genuíno. Eu tenho esse medo em algum momento, como pessoa física, não como dona da minha empresa.
Sim.
Como dona da minha empresa, eu acho que não tenho esse medo. Mas como pessoa física,
você tem.
Eu pondero muito o que eu vou falar. Às vezes eu prefiro não falar, só pensar, e eu penso bastante.
Nesse exato momento estou aqui pensando.
Estou pensando em várias coisas, em várias coisas. Porque é difícil, a porrada é grande, a gente leva a porrada todos os dias. Eu lembro de uma reunião de pauta que eu disse que eu estava briefando a agência, eu falei, olha, esse cliente que eu atendo há muito tempo, ele tem uma comunicação silenciosa, é um marketing silencioso. Eu disse isso para várias pessoas em várias reuniões.
Mas isso como uma estratégia?
Como uma estratégia. E daí eles me olharam assim, mas me explica melhor isso. Eu falei, gente, tem coisas que são... óbvias para mim, que não são óbvias para os outros e vice-versa. Mas eu fiquei pensando, tem clientes que têm dinheiro, sim, mas ele não quer fazer uma comunicação escandalosa.
Sim, sim.
Ele é discreto,
ele é low profile. Ele quer...
é low profile, ele é refinado. A gente precisa encontrar, modular a comunicação para cada cliente.
Sim, essa é a forma dele se comunicar e por isso funciona, porque
Exatamente.
É autêntico, né? Ele é isso.
E daí muitas vezes eu acho que eu acabo saindo do meu papel da assessora de imprensa convencional e participando das reuniões com diretores e participando das decisões da jornada de cada cliente. Não me formei em marketing, acho que a minha atuação me formou em marketing.
Com certeza.
Já vi entrevistas muito interessantes de pessoas incríveis que não têm a formação específica, mas que performam muito melhor do que quem tem.
Sim.
E criei essa coragem para dizer, não, eu não sou formada em marketing. As pessoas falam, mas você faz marketing, né? Nem faço, mas eu não sou formada em marketing.
E eu vou fazer uma defesa aqui, né? Títulos são relativos, principalmente nessa área, eu acho,
Sim.
porque eu me formei na Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo. Eu sou marqueteira de formação. Mas, assim, não sei como está hoje, ainda bem que pouca gente me conhece, eu não tenho uma relação próxima com as pessoas com que eu me formei, né? Isso ficou lá atrás. Mas eu vou te dizer que 99% das coisas que eu aplico e faço hoje vieram da minha vivência
Da escuta.
e da escuta e de um feeling inato, né?
Isso.
De uma pessoa que é muito observadora, que tem um radar muito ligado, né? Que, claro, você vai refinando isso, você vai
Isso.
filtrando coisas, vai descartando algumas, se aproveitando de outras com mais eficácia, mas eu posso dizer que foi a vida.
Eu
Total.
gosto.
A minha escuta e o meu olhar para a
Isso.
vida.
O meu também. Eu gosto muito do meu radar. Eu
Sim.
acho que eu tenho um radar assim. Eu gosto.
Né?
E isso daí é algo que eu não economizo ao dizer e ao me colocar dessa forma. Até por não se concentrar só no mercado imobiliário, que é o público com quem a gente está conversando, eu acho que isso é atraente também. Porque eu estou olhando para ações de diversos segmentos. Hoje mesmo participei de uma reunião e a situação é o lançamento,
Era do
a
mercado
divulgação
imobiliário.
de um empreendimento imobiliário, de um residencial, mas eu peguei a estratégia no ar de um cara de São Paulo, um cara incrível de São Paulo, que trabalha na área de gastronomia. A forma como ele, 6 meses antes de abrir o negócio dele, começou a divulgar aquele negócio, a estratégia, eu falei, vou trazer isso para cá.
Você pegou como referência.
Sim. Em outro momento, eu peguei uma referência internacional de uma imobiliária que estava fazendo uma ação de gentileza. Eu falei, ops, peguei aqui. Vou
Sim.
trazer essa para cá. Essa daqui vou somar com não sei quem. Então, eu gosto desses movimentos. Acho que tem uma bossa. Eu vejo, eu me sinto dessa forma. Eu acho que o jeito que eu me vejo, que eu sinto e que eu me expresso nessa sinceridade, acaba atraindo outros clientes e outras oportunidades. Essa é a minha diversão.
Sim, e eu acho que assim, né, essa capacidade de ter um olhar associativo, eu sempre penso nisso, nos profissionais que eu admiro, né, que são capazes de pegar várias referências de fontes completamente distintas e aproveitar, reaproveitar para outros objetivos, né.
Exato.
Quando a gente fala em criatividade, eu penso muito nesse lugar, né. Eu gosto muito, assim, teve uma. O ano passado eu estava de mudança e teve uma coisa que eu fiz que eu falei. Isso é ser criativo. Eu queria bolar um lugar para colocar meus anéis, né? E sim, banheiro pequeno, nunca fui de grandes banheiros e tal. E pô, não tem. Aí eu tava ali, né? Tinha um lugar sobrando ali. Eu fui numa dessas lojinhas Nippon, aí essas coisas, e vi um porta-gelo, sabe? Como é?
Ai, adorei.
Aí assim, né? Tinha uma coisa para botar gelo. Eu falei, gente, e se eu usar? Eu não preciso botar gelo aqui dentro. Eu posso botar os anéis.
Eu adorei.
Cara, e simplesmente eu tenho os meus anéis dentro do lugar de gelo.
Adorei.
E eu acho que a gente tem essa capacidade de reinventar as coisas,
Ressignificar.
ressignificar. Né? Então, o que você me fala, eu ouço com muita alegria, porque assim, é a capacidade que você desenvolveu, ou teve, né, Tabata? Tô
Sim.
junto de pegar coisas e reaproveitar, reciclar, né?
Porque quando eu
Isso é muito
comecei,
legal.
Adriana, eu lembro de verdade assim. E eu lembro quando essa frase saiu da minha boca. Eu falei, como é que divulga prédio? Quando eu tinha 24 anos, como é que divulga prédio?
É uma boa pergunta, né?
Eu não sabia.
Sim.
Eu não sabia, eu aprendi. Eu aprendi olhando, indo atrás, visitando outros empreendimentos. Uma coisa que eu percebi, acho que foi no ano passado, eu fui fazer um... Quando a arquitetura entrou na minha vida, outros desejos de saberes apareceram. Por exemplo, decoração de ambientes. Eu fui fazer um curso de decoração de ambientes quando eu atendi a Casa Cor.
Uhum.
Eu descobri que alguns arquitetos que participam de mostras de decoração, eles pensam o projeto, mas eles não pensam a decoração, os detalhes, os livros especificamente. Uhum. E eu fiquei chocada com aquilo. Eu falei, sério isso? Que eles não fazem tudo?
Sim.
Eu imagino que seja uma dúvida do público também, né? Eu, como público, pensei, eu não sabia disso. Falei, será que tem curso de decoração de ambientes? Tem. Fui lá, achei no Centro Europeu. Não fiz o curso completo, iniciei, até porque a agenda sempre cheia, mas eu fui lá. Fiquei
procurar saber.
Fiquei lá dois meses, querendo saber. Fui para São Paulo, participei de um curso da Casa Vogue sobre esse assunto.
Olha,
me conectei com pessoas que decoram ambientes, fui visitar outras mostras com esse novo olhar atualizado, e daí uma coisa besta que eu reparei. Dos apartamentos decorados de São Paulo, comparado com os que eu vi aqui em Curitiba, não estou dizendo que todos são assim.
Sim.
Mas, por exemplo, aqui em Curitiba eu vejo muito livros decorativos nas mesas.
Sim.
São caixas, na verdade, né?
Uhum.
Não é o livro em si.
Ou o pessoal tem mania de colocar as capas tudo de uma cor só para fazer um bloco ali.
E daí eu fui para São Paulo e visitei alguns lugares e me chamou a atenção os livros usados de sebo, com anotações, já com grifos. Eu achei aquilo incrível, achei que humanizou.
Sim,
o espaço,
e deu alma, né?
Num detalhe tão pequeno.
Uhum.
Então, meu trabalho, eu tento trazer essas referências pequenas, porque eu acho que elas fazem a diferença. E de comentar não significa que o incorporador vai se identificar com essa sugestão ou com qualquer outra sugestão, mas eu gosto de trazer, olha, fui para tal lugar e vi essa experiência. Será que a gente consegue aplicar aqui? Eu gosto de fazer essas reflexões.
E aí, quando você vai para um lançamento imobiliário, tem alguma demanda já implícita, né? Já que você está tanto tempo, desses incorporadores, quando te contratam, o que eles esperam de um trabalho de assessoria ou de IRP? O que eles estão vendo lá na frente quando eles te contratam?
Bom, eles esperam visibilidade, eles esperam um conteúdo que possa ser divulgado no site dele enquanto mídia proprietária,
uhum.
Porque hoje em dia a gente tem uma questão de mudança, não existem mais o número de veículos que existiam antes.
Sim, os jornais todos,
não
as
existem.
Revistas, os anúncios.
Se não são todos que sabem, que não são todos que sabem sobre isso, que saibam agora.
Sério, nós não temos quase nada. Sobrou alguma coisa física, impressa?
Sim, com certeza tem, mas não dá para contar só com isso.
Uhum.
Uma divulgação de um lançamento imobiliário, eu gosto de montar times de divulgação. Eu gosto de trazer os formadores de opinião, não necessariamente os influencers ou influenciadores, mas eu gosto de identificar pessoas que possam trabalhar em prol da comunicação de um determinado produto, por exemplo.
Uhum.
E eu acho que os clientes também enxergam essa possibilidade. Ah, Itabata, eu queria alguém que comunicasse esse empreendimento, mas que fosse mais velho, que tivesse ali 50, 60 mais, que tivesse uma imagem bacana, e não é uma propaganda, a gente está procurando pessoas que criem conteúdos.
Tá.
Então eu gosto de montar, recentemente eu montei um time de influenciadores e jornalistas também, cada um para produzir conteúdos num determinado segmento de atuação. Então trata-se de um lançamento residencial no Batel, e daí... criei editorias. Fulano, você pode escrever para mim? Pode não, foram contratados todos, né? Então você vai escrever sobre design, não sobre design, sobre o empreendimento. Você vai escrever sobre design.
Mas alguém da área de design.
Alguém da área de design.
Sim. Uhum.
Né? Que não necessariamente seja um influenciador consolidado, mas alguém que entenda sobre o assunto.
É um bom profissional.
Exato.
Sabe do que está escrevendo.
Isso. Outra pessoa para falar sobre gastronomia, porque o entorno está repleto de opções, dos endereços mais interessantes. Então, alguém que faça a curadoria dos lugares onde ela iria se morasse naquele endereço, uhum. A outra pessoa sobre vinhos, uhum. né, eu tinha essa editoria, e foi muito bacana, porque são pessoas que não têm nada a ver com a incorporadora diretamente, não estão... Não moram no
Sim,
empreendimento da
talvez
incorporadora.
Talvez não sejam clientes naquele momento.
Mas as pessoas que são influenciadas por essas pessoas podem ser o público.
Com certeza.
Afinal de contas, existem vinhos caríssimos, existem restaurantes caríssimos. E eu costumo dizer que a gente não sabe quem é o cliente que vai comprar os empreendimentos.
Uhum.
Ele pode estar no mailing de qualquer um desses nichos, de qualquer um desses influenciadores. Então, sim, eu trabalho a comunicação... com foco na imprensa tradicional, na imprensa de nicho e também nos influenciadores, mas sempre mesclando, nunca necessariamente um influenciador do mercado imobiliário ou só do mercado imobiliário. Eu gosto de fazer associações.
Mas essas pessoas, esses porta-vozes, são pessoas de destaque nas redes sociais? Não necessariamente.
Não necessariamente.
Que às vezes é uma pessoa que transita bem, mas não necessariamente está lá no Instagram bombando.
Não tem um número legal.
De seguidores,
não.
Por exemplo.
E isso é uma coisa que eu gosto também, que eu sinto orgulho na minha trajetória. As pessoas dizem que eu tenho um olhar para reconhecer pessoas. E muita gente me agradece. Olha, o primeiro job que eu fiz foi com você, eu estava super inseguro e agora... O mercado imobiliário inteiro está me procurando, que bacana, uhum. que legal. Então, eu acho que eu tenho esse feeling também de identificar as pessoas.
Os talentos.
Os talentos.
Massa.
Os talentos. Acho que uma coisa que é importante dizer sobre a mídia tradicional e sobre como a minha história está entrelaçada com o mercado imobiliário de forma mais solidificada, eu não posso deixar de mencionar o nome do Carlos Canto. Um grande amigo.
Uhum.
Juntos nós começamos o projeto da Imóvel Magazine.
Sim, foi uma revista bem importante.
Eu tenho o boneco, o zero,
uhum.
né, a edição zero até hoje. E de como nós crescemos juntos nesse segmento, na parte
imobiliário.
Da comunicação imobiliária.
Uhum.
Numa época em que muitas incorporadoras estavam vindo de fora de Curitiba para cá para se estabelecer aqui.
Sim.
E fazer joint ventures e coisas do gênero, né? Parcerias. Hoje fala-se muito em colaboração, mas na época era o momento das joint ventures. Eu trabalhava com o Carlos Canto, ele criou esse produto, a Imóvel Magazine. Eu fui editora dessa edição do Zero por 8 anos, todos os volumes.
A revista durou 8 anos.
8 anos
foi
impressa.
Bastante.
Uhum. 8 anos impressa. Depois ele continuou com o portal, eu não continuei com ele logo nesse início da transição. Um ano depois eu assumi o portal também. Então até hoje, além de ser a assessora de imprensa ou assessora de comunicação, eu prefiro assessora de comunicação.
Uhum.
Mas eu também recebo muitos releases e muitas informações das outras incorporadoras, as pessoas me vendo como uma pessoa influente no segmento também.
Sim, por conta até dessa passagem, né? De uma
Total,
revista que...
por conta dessa passagem, né? não foi
fez,
por outro
fez uma
motivo,
história, né?
Não foi...
E foi muito arrojado, né?
Foi.
Porque, assim, é um mercado bem reativo com essa publicidade impressa, de
Sim.
alto custo, numa revista nichada, e a coisa foi se consolidando e fluiu, a coisa foi.
Foi um sucesso,
foi.
Carlos Canto... É um precursor dessa mídia de nicho do mercado imobiliário em Curitiba. Quando nós começamos, eu lembro da primeira entrevista que nós tínhamos para fazer com o incorporador, e ele falou, eu vou com você. Era...
Uhum.
Não é que
foi
era...
Foi aí que você começou no mercado imobiliário.
Não,
você já tinha começado antes.
Eu e o Canto nos conhecemos graças a uma carta... ao leitor que ele mandou para a Gazeta do Povo,
uhum.
a respeito de um empreendimento imobiliário que eu assessorava.
Olha só.
Ele não era uma pessoa conhecida em Curitiba. Meu cliente na época falou assim, descubra quem que é esse cara que escreveu tal coisa da Gazeta.
Uhum.
Foi assim que chegou para mim. E eu não me lembro se tinha redes sociais, eu já acho que rede social é uma coisa tão mais recente... Mas eu lembro que o primeiro contato que eu tive com o Canto foi através da assessora de imprensa dele. E ele trabalhava em outro segmento, não uhum. era no mercado imobiliário.
Sério?
Ele tinha uma atuação muito forte em outro segmento.
Uhum.
E daí, não lembro se ele me ligou, eu liguei para ele, eu sei que tive acesso ao telefone dele de alguma forma através dessa assessora de imprensa. Fiquei uma hora conversando com ele sobre a questão que ele havia publicado ali no jornal, né, o que estava incomodando ele a respeito de uma questão de derrubar a árvore, da árvore ser mantida no terreno. Ficamos uma hora conversando no telefone, eu o convidei para conhecer essa incorporadora, visitar o escritório, conversar com os diretores, e ele comprou
um apartamento
nesse empreendimento.
Isso é uma forma de fazer as pazes,
total,
né?
E daí,
tipo, não deixar dúvidas.
Eu lembro que na época até existiu uma piada interna com o meu cliente, eu falei, poxa, o Canto até falou... Não, mas esse foi ela que vendeu, a comissão é pra ela.
Sim, não, e se cada pessoa que trouxer um comentário negativo fizer uma compra, falem mal, mas comprem de mim, né?
E daí, na época, eu falei, mas e a minha comissão? Não, comissão, né, Tabata? Comissão é você ter o nosso contrato.
Sim, eu conheço,
né?
Essa
você
conversa.
Fez um bom trabalho, aquela coisa. Mas ali, acho que foi um dia, no dia seguinte, ou no mesmo dia, não sei, né, o tempo, mas foi muito rápido. O Canto me chamou para uma conversa no escritório dele, que ficava ali na rua do empreendimento, de frente para o empreendimento. Uhum. E ele falou assim: eu estou desenvolvendo uma revista para o mercado imobiliário. Ele tinha um sócio na época, não é brasileiro. Não me lembro qual a origem dele, mas ele tinha um sócio. E ele falou, você topa? Ele disse, gostei de você. Veja, você defendeu o empreendimento para mim, você apresentou os valores.
Sim,
os valores,
virou, né?
A filosofia da incorporadora, você virou o negócio, virou a chave. Eu queria, né,
te contratar.
Ter você comigo, eu queria te contratar para ser editora da revista. E eu aceitei. Com aquele medo danado,
sim.
Como é um medo que eu tenho até hoje em muitas situações.
Mas
quando
que
eu vou
bom, né,
começar
Tabata?
Qualquer movimento,
sim.
Eu sempre chego com medo.
É, isso é, dizem que é bem saudável.
Eu posso parecer fortuna, sim, mas eu sempre chego, sim, pensando que se eu cheguei é porque alguém me convidou e viu o valor no meu trabalho, mas sim, não chego com aquela segurança de
tipo
que...
Tipo a dona da verdade,
não,
olha eu
de
aqui...
De forma alguma, não.
Que bom, isso...
Porém, com as sinceridades, independente, sim, de qualquer coisa.
Signo que você é ariana?
Não, sou canceriana.
Ô, gente...
Sou canceriana.
Poderia ser uma ariana.
Poderia ser qualquer outro signo, mesmo, menos câncer.
Tem um engano aí, vamos dar uma olhada nesse mapa astral
Eu falei isso para um amigo esses dias, eu falei, vamos revisar esse mapa porque não tá batendo o signo.
E deixa eu te falar uma coisa... Ah, e o Canto tem um podcast, você já foi lá?
Não, nunca participei do podcast dele... Mas ele tem, eu não sei se ele continua ainda, mas a assistente dele agora se chama Tabata.
Ele gosta
ele
das
falou,
Tabatas.
Eu gosto de Tabata.
Isso, pronto. Ah, então eu já tô me sentindo assim, nossa, eu trouxe você, o Canto ainda não trouxe. Ele vai ficar bravo, mas eu já tô bem feliz aqui com você.
Não, participei com o Canto, mas eu e ele temos uma relação que eu prezo por todas as minhas relações.
Sim.
Mas eu prezo pela confiança estabelecida.
É, e um projeto muito significativo que ele te deu muita responsabilidade.
Muito.
E você deu conta, mulher. Né? Você deu conta.
E assim, eu ouso dizer que nesse segmento a gente caminhou muito juntos. Crescemos, sim, juntos. Eu tive a oportunidade como editora de conhecer o mercado inteiro. Ele teve a oportunidade de vender a ideia dele, que se propagaram graças aos textos e às entrevistas que eu fazia, sim, aos títulos emblemáticos que as pessoas adoravam. Então, as pessoas se encontravam nos eventos. Ah, eu sou a pessoa daquele título, daquela matéria.
Sério?
Tinha um orgulho,
olha
assim,
só,
sabe?
Uhum.
Numa época que longe de ter chat GPT dos títulos
com
incríveis
certeza. Acho que,
hoje...
O texto era valorizado por si
isso,
só, né? Como
então,
uma
assim,
obra.
Era um orgulho ter aqueles textos que as pessoas até hoje guardam as revistas.
Sim.
E alguns dos meus clientes vieram até mim por conta de entrevistas que fiz com eles, né, anos atrás.
E assim, infelizmente nós vamos ter que chegar para o final da nossa conversa, mas eu queria que a gente fosse terminando, mas assim, né, falando um pouco de ChatGPT, é uma pergunta clichê, mas eu sei que a sua resposta não vai ser. Como é que você enxerga o futuro dessa comunicação, né? Que no curto prazo passou por tantas mudanças e hoje os recursos estão aí, né? Eu sei que já tem muita gente utilizando.
Muita.
De
e
forma
é fácil
assim,
de
né?
Perceber.
Então... Eu queria entender um pouco o teu olhar para esse futuro dessa comunicação comoditizada, que vem da tecnologia, que vem do IA, né? E, enfim, né?
O ChatGPT, eu fui relutante em começar a usar, porque tinha esse apego ao meu texto. da forma como eu me comunicava, de um texto que já é reconhecido pelos clientes que eu atendo. Mas eu comecei, eu falei, não, ela tem que ser utilizada
Sim,
a nosso
tem que fazer
favor.
parte.
Só que ela tem que ser utilizada a nosso favor com o nosso repertório. Então, eu criei os prompts ali para o meu dia a dia, onde eu me reconheço nas ajudas que o ChatGPT me dá. Ele me ajuda a trazer mais informações, a construir um repertório mais amplo, trazer informações que talvez não estejam ali na minha frente. E eu peço, né, complementar essa ideia. Ou então, quando eu peço ajuda ao ChatGPT para a elaboração de um texto, por exemplo, eu não uso aquilo ali, para mim é o rascunho. É para, às vezes, acelerar processos.
Sim, mas como recurso, não como fim, né?
Nunca, jamais como entrega final. E é perceptível, tanta gente que não estou falando de comunicadores e nem de empresas, mas que você acompanha há algum tempo, escrevia de uma forma e hoje você vê que a comunicação dela nas redes sociais virou poética de repente, né? Não, essa pessoa não escreve assim.
Sim, tem alguma coisa, alguém está roubando
no
jogo.
Tem muitas coisas que não são aquela pessoa, que não representam aquela pessoa. Isso eu acho feio. Acho feio.
Sim.
Então, a tecnologia está, ela precisa ser utilizada a nosso favor. Acho importante para acelerar processos e criar conteúdos. A gente vive essa questão de criar os conteúdos e não ter tantos veículos de comunicação. Você trabalhando mais com a sua rede proprietária, você trabalhando com o seu blog como fonte de comunicação ou criando as suas newsletters para levar informação para o seu público por e-mail, né? Algumas coisas a gente está retrocedendo, né?
Sim.
Então, as newsletters vão por e-mail. As outras, que é uma ferramenta que nem todo mundo mais usa.
Sim, verdade.
Tem muita gente falando só pelo WhatsApp, né? Então, eu gosto da tecnologia e eu acho que ela precisa ser utilizada com inteligência humana para acelerar processos e para agregar valor, com informações que às vezes passaram despercebidas. E então a gente precisa treinar essa inteligência para facilitar a nossa comunicação, seja com roteiros de vídeos, de reels, seja pela produção de conteúdos para newsletters, conteúdos de pesquisa, né? Ai, vamos falar sobre sustentabilidade, sei lá, do outro lado do mundo, nem vou chutar num lugar. Vamos tentar cruzar essas informações com o que acontece em Curitiba? Então, alguns processos eu acho que ela é bem bacana de ser utilizada. E a gente precisa, especialmente para adaptar formatos, roteiros, seja no Instagram, como que eu vou utilizar essa informação, esse conteúdo do release para o TikTok, para o cliente que tem TikTok. Ou como que isso daqui pode ser um argumento para eu chegar até a comunicação de determinado influencer. Eu quero ser assertiva na forma como ele vai falar, mas quero dar um suporte para ele, quero direcioná-lo, né, do meu jeito. Eu uso a ferramenta para isso. E eu acho que
funciona, te ajuda.
Funciona, mas ela tem que ser utilizada com o seu repertório. Então, o fornecedor que você vai contratar, ele tem que ter esse repertório para não entregar mais do mesmo para você.
Sim. É assim, né? Vem todos os ingredientes, mas o bolo, né?
É, porque o cliente passa aquele briefing.
Isso é você quem vai fazer, né?
A gente pode até testar. O cliente passa um briefing para mim e para você. Aí a gente vai lá e coloca no ChatGPT. Criar uma estratégia. A tua estratégia vai vir diferente da minha. Porque ela parte do teu olhar e do teu repertório. Você vai trazer...
A tua pergunta para o chat
tua
é diferente da tua pergunta.
Isso.
Sim.
Então, continua sendo sobre pessoas. Quem vai utilizar o ChatGPT para criar os conteúdos ou as estratégias para você? Então, é sempre sobre a pessoa.
Que bom ouvir isso.
Não foi, tá, olha... Espero que não tenha sido óbvia a resposta.
Não, de maneira nenhuma. Olha, eu acho que o nosso tema é o que eu falo, né? Imagina, duas comunicadoras, cada uma numa área, para o mercado imobiliário, quer dizer, a conversa só está
por arte.
Por arte, com certeza. Então, essa conversa, ela vai parar no começo. porque, né, não começamos nem com o primeiro tópico, já vamos terminar. Mas eu queria muito te agradecer.
Eu também, muito.
É, acho que, né, foi uma grata surpresa, a gente se aproximou através do Paulo Guidari.
Outra pessoa maravilhosa, porque eu só tenho elogios.
Paulo, um beijinho.
Paulo, queremos o seu podcast de volta.
Isso, traga o seu podcast, se não tem que entrevistar todos os seus convidados no meu podcast.
Valioso,
né? Não, Paulo é incrível e só conhece gente incrível e a gente vai cruzando gente incrível.
E a newsletter dele é maravilhosa, eu adoro receber.
Pronto, aí Paulo, esse podcast, o fechamento dele foi só pra você, tá?
É.
E muito legal, né? Porque a gente vai se aproximando e vai ampliando,
sim,
né? Nosso alcance, o nosso conhecimento, a nossa troca.
As nossas estratégias.
E acho que isso, né, é o que vai levantando esse mercado, deixando ele mais interessante, mais criativo,
com
mais
certeza,
inteligente. E é aí que
temperado,
a gente quer trabalhar, né?
A gente tempera.
Isso, no... Onde é que você... Ah, porque você faz gastronomia. Então, mas isso
tempero.
nós não vamos poder falar hoje.
Tem teu
pois
tempero.
É.
Não, mas já tá temperado.
Tá
já
certo.
Já colocamos ali, ó.
Tabata, muito, muito obrigado.
Obrigada a você mais uma vez. Começamos com mão, terminamos com mão.
Isso aí.
Obrigada, Adriana.
Um bom roteiro de uma boa roteirista.
Sucesso.
E eu queria muito agradecer a você, avisando que hoje nós estamos terminando a nossa temporada. Pois é, 2025 nós começamos ali em abril, fizemos muitos programas, trouxemos gente... Nossa, gente boa, gente interessante, inteligente, gente que está começando, que está há muito tempo, experiente, como é que eu vou dizer, estreando, mas sempre agradecer, né, a oportunidade de poder estar aqui conversando com você, trocando, trazendo conhecimento, trazendo gente, trazendo tempero, né, para as nossas conversas. Queria muito, de novo, agradecer profundamente nossos patrocinadores, né? Pessoas que, sem entender muito como é que as coisas acontecem, sabendo que a gente não gera leads e leads com um podcast, mas que a gente gera troca, e que apostam nessa ideia e ficaram com a gente aqui ao longo desse ano. Então, vou dizer o nome aqui, novamente, dessas pessoas, dessas empresas que estão junto conosco nessa roda aqui, que é a Invebras, imóveis, a Câmara de Valores Imobiliários do Paraná, que sempre disponibilizou esse espaço para nós, patrocinou esses banners também, a Paulo Celes Imóveis, SZL Imóveis, a Espaço Italínia e a Dedomite Incorporações. Para mim foi um grande prazer estar com vocês mais uma vez em mais um ano e quem sabe em breve a gente se reencontra. Grande abraço e até a próxima temporada. Música.